Solicito a senhora secretária fazer a chamada.
Crovimara Batalha, Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga, Regina Braga, presente, Maurício Moreira, presente. Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouro-pretano, iniciamos o nosso trabalho. Declaro aberta a reunião. Solicito a senhora secretária fazer leitura do expediente.
É, ofício da Polícia Militar, da 3ª Região da Polícia Militar, 52º Batalhão da Polícia Militar. Senhor Presidente, em atenção ao documento de referência, venho informar a Vossa Senhoria que a Polícia Militar estará reforçando o policiamento no bairro Santa Cruz, com prioridades nas ruas do Cruzeiro e das Mangabeiras, a fim de coibir, deve ser o crime, né? Faltou alguma coisa aqui. O policiamento será feito com uma viatura e 2 policiais que farão o policiamento ostensivo nos horários de maior incidência criminal. Além do policiamento citado, a comunidade conta com patrulhamento de mais 2 viaturas, sendo uma do tático móvel e a viatura responsável pelo setor que engloba o bairro Santa Cruz. Respeitosamente, Valtenir Zanotti Meira, primeiro-tenente da Polícia Militar. E, na realidade, ele está respondendo à representação número 11/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, onde o vereador pede ampliação e maior presença da corporação nas ruas do Cruzeiro e das Mangabeiras, talvez até com a implantação de uma unidade móvel no bairro Santa Cruz.
Sente. Cópia, o vereador Leonardo e o vereador Flávio Andrade.
Temos aqui um abaixo-assinado dos comerciantes e lojistas da Praça Tiradentes. Nós, comerciantes e lojistas da Praça Tiradentes, solicitamos das autoridades competentes o retorno da base militar e, se possível, do Sargento Salvador para nos atender neste espaço de trabalho. Muitas assinaturas, viu? Umas mais de 30.
Sente.
Convite. A Secretaria de Estado para Assuntos Extraordinários de Reforma Agrária e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, através da Secretaria Municipal de Agropecuária, convida a todos para a cerimônia de entrega de 400 títulos de legitimação de posse nesta terça-feira, dia 7, às 17 horas. Então já foi, né? Não, está acontecendo. No Salão Paroquial, em Cachoeira do Campo.
Sente.
Agora, um ofício da assessora da Casa dos Conselhos, que é a Silvana Vanessa Peixoto. Prezado presidente, pelo presente informamos que o mandato dos membros do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, o COMPIR, venceu neste mês de maio. Por isso, solicitamos a indicação de 2 novos representantes, um titular e um suplente, para cumprir um mandato de 2 anos. Ressaltamos que os atuais representantes da Câmara no COMPIR são Silmério Rosa de Oliveira, titular, e Leonardo Edson Barbosa, suplente. Informamos ainda que o COMPIR se reúne toda quarta, quinta-feira de cada mês, às 17h30, na Casa dos Conselhos, mas esta agenda pode ser alterada. Agradecemos desde já a vossa atenção e aguardamos a resposta o mais breve possível. Sem mais para o momento, despedimos-nos cordialmente, Silvana Vanessa Peixoto, assessora da Casa dos Conselhos.
Sente. Copa, vereador Leonardo Edson. Copa, vereador Silmero Rosa.
Emendas apresentadas pela vereadora Regina Braga ao projeto de lei 36/2011, que cria o portal da transparência no município de Ouro Preto.
Sente.
Telegrama do Ministério da Saúde, da Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informando liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, para o Programa Farmácia Popular do Brasil, no valor de R$10.000. Nos mesmos termos, liberando aí, ó, recursos do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde de Ouro Preto, agora para o pagamento do Programa de Assistência Farmacêutica Básica, no valor de R$ 29.535,38.
Caminha a emenda apresentada pela vereadora Regina Braga ao projeto de lei 36/11, ciente a correspondência da Telemar, Correio Telemar.
Ofício da APAE Ouro Preto. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, vimos encaminhar cópia do ofício número 32/2011 para todos os vereadores desta nobre Câmara, a fim de tomar conhecimento da nossa preocupação perante as ações do CAPS Infantil de Ouro Preto. Cordialmente, Soraya Cecília Pena Lima, diretora da APAE Ouro Preto. Não há informações suficientes na peça inicial, de modo a esclarecer a natureza da obra, ou seja, se consolidada ou não. A Lei Municipal número 511/2009 prevê a cobrança da taxa de licença para execução de obras, determinando como fato gerador o licenciamento obrigatório em todos os casos de construção, reconstrução, reforma e quaisquer outras obras. O anexo 4 especifica a receita conforme o documento a ser aprovado e alíquota aplicável. O benefício da isenção de taxas municipais está previsto na Lei Complementar 70/2010, obedecendo ao disposto na Constituição Federal, artigo 150, inciso 6º, parágrafo 6º, que diz o seguinte: qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal. Citada lei prevê as hipóteses em que o contribuinte fique isento da taxa de licença de execução de obras, a saber, obras de pintura ou limpeza de imóveis, muros e grades, construção de muros e passeios, quando aprovados pela Prefeitura, obras executadas em programas de habitação popular ou programa de engenharia e arquitetura pública, obras executadas em imóveis tombados isoladamente a nível municipal, estadual ou federal. Há que se observar ainda o disposto no Código Tributário Municipal, Lei 106/94, que em seu artigo 53 determina que o benefício da isenção deverá se apoiar sempre em fortes razões de ordem pública ou de interesse do município, não podendo ter caráter pessoal e dependendo ainda de lei aprovada por 2/3 dos membros da Câmara de Vereadores. O requerente só estará isento da taxa de licença para execução de obras, caso sua solicitação se enquadre em uma das hipóteses supracitadas, visto que a isenção é um benefício fiscal concedido com a estrita observância da lei. Caso a regularização do imóvel necessite de qualquer outra intervenção, o que não é possível afirmar baseando-se no conteúdo de sua petição, não há isenção. Apenas para fins de esclarecimentos, cabe mencionar a vigência da Lei 534/2009, que define as condições e procedimentos para regularização de imóveis construídos em discordâncias às leis de uso e ocupação do solo, regulamentando o artigo 58 do Plano Diretor do município de Ouro Preto. Os proprietários ou possuidores de imóveis com edificações concluídas, consolidadas, até 28 de dezembro de 2006, poderão requerer sua regularização. O capítulo 2 da lei supracitada dispõe sobre as formas de regularização que pode ser onerosa ou não. A não onerosidade não implica em isenção das taxas municipais, conforme o parágrafo 2º do artigo 13. Afastam a onerosidade as seguintes condições, satisfeitas cumulativamente. Artigo 3º, inciso 1, destinar-se exclusivamente a uso residencial. Inciso 2, ter área total construída igual ou inferior a 70 metros quadrados. Inciso 3, seu proprietário não possua outro imóvel no município. Inciso 4, o proprietário se enquadra nos critérios socioeconômicos estabelecidos no programa Bolsa Família. Qualquer dúvida ou informações que requeiram análise técnica e detalhamento das intervenções necessárias à regularização do imóvel do requerente poderão ser fornecidas pela Secretaria Municipal de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano, Departamento de Regularização Urbana. Cordialmente, o Amancha Vier Pinto Coelho, secretário municipal da Fazenda.
Ciente.
Agora, um ofício da Associação Comunitária de Moradores do Bairro São Cristóvão. Prezado senhor, temos o prazer de convidar Vossa Senhoria para a posse da nova diretoria da Associação Biênio 2011-2013, que acontecerá no dia 10 de junho de 2011, às 19h30, em nossa sede. Agradecendo pela atenção, subscrevemos atenciosamente Sérgio Geraldo Neves, que é o diretor da Associação Comunitária de Moradores do Bairro São Cristóvão.
Sente.
Gostaria de uma cópia, senhor presidente?
Uma cópia ao vereador Flávio Andrade e uma cópia ao vereadora Regina Braga.
Projeto de lei número 44/2011, de autoria da vereadora Crovimara Batalha, que dispõe sobre obrigatoriedade de reserva de 2% das vagas das casas populares a serem construídas para famílias que tenham como membro pessoas portadoras de necessidades especiais e da outras providências. Estou fazendo, é para o normal, mas...
Distribui as comissões.
Estou fazendo. Mas é depois. Né?
Deixa eu voltar. Coloco em discussão a ata da 23ª reunião ordinária itinerante da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em Santa Rita do Ouro Preto, em 26 de maio. E em discussão?
Eu vou me abster, presidente.
Em votação. Aprovado por 7 votos, uma abstenção do vereador Leonardo Edson. Na sequência, a ata 24ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Ouro Preto, realizada em 28 de abril de 2011. Em discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, favor manifestar. Aprovado por 8 votos. Passamos agora às indicações.
Indicação número 80/2011, de autoria do vereador Leonardo Edson Barbosa. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, na forma regimental, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao excelentíssimo senhor Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, prefeito municipal, para que, junto à secretaria competente, estude a possibilidade de estar cedendo uma sala na Escola Municipal Dr. Alves de Brito, em Rodrigo Silva, no período noturno, para o senhor Gerson Carlos Mineiro, morador na rua principal, número 6, em Rodrigo Silva, e também na Avenida JK, Bauxita. O mesmo é instrutor dos seguintes cursos: caldeiraria leve, estrutura metálica leve, desenho geométrico, desenho mecânico e serralheria. Justificativa. Tal solicitação se faz necessária, atendendo a pedido do senhor Gerson, uma vez que o mesmo, por possuir essas qualificações, gostaria de estar preparando os moradores a uma introdução profissional e industrial. Muito bem.
Em discussão, indicação 80/11. Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, favor manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação número 81/2011, de autoria do vereador Maurício Moreira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que, nos termos regimentais desta casa, após ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que eu mesmo, através da secretaria competente, providencie a colocação de barra de proteção em frente ao portão da Escola Municipal Monsenhor João Castilho Barbosa, na Barra, para evitar que aconteça acidentes com os alunos e as pessoas que transitam no referido local.
Em discussão, indicação 81/11.
Presidente.
Com a palavra, vereador Maurício Moreira, autor da indicação.
Essa indicação aí é devindo onde as vans, os carros que vão levar as crianças para estudar, lá na porta da escola tem uma entrada onde os carros entram, mas tem uma... na saída do portão, um encostamento. Nesse encostamento, onde as crianças ficam paradas. Então, os carros estão entrando e estão correndo muito risco para as crianças. Então, isso aí faz pedido às mães das crianças, também dos professores. Muito obrigado.
Continua em discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Indicação número 82/2011, de autoria do vereador Silmério Rosa Oliveira. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente indicação encaminhada ao prefeito municipal, a fim de que, por intermédio da secretaria competente, providencie a reforma do calçamento na Rua B, com início à Rua das Mercês e término na Lapa, no distrito de Antônio Pereira, com comprimento aproximado de 8 metros. Justificativo: o calçamento em alguns pontos está solto, ficando difícil o tráfego de pedestres e veículos.
Em discussão, indicação 82/11. Em votação, o vereador que tiver de acordo permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora ao requerimento.
Requerimento número 51/2011, de autoria da vereadora Regina Braga. Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência, nos termos regimentais desta casa, ouvido o plenário, seja presente requerimento encaminhado ao prefeito, solicitando ao mesmo que nos informe se a norma que regulamenta a contratação ou posse de agentes comunitários de saúde sofreu alguma alteração. Em caso afirmativo, solicito também uma cópia da alteração para comprovação dos fatos. Justificativa: tal solicitação se faz necessária, uma vez que no edital do concurso da Prefeitura de Ouro Preto consta uma nota dizendo que o candidato ao cargo de agente comunitário de saúde deve residir na microrregião para a qual prestará o concurso desde a publicação do referido edital. E na norma federal constava que o candidato deveria residir há pelo menos 2 anos na microrregião para a qual prestará o concurso. Se tal norma não tiver sido alterada, o edital do atual concurso da Prefeitura está infringindo tal dispositivo.
Em discussão, o requerimento 51/11. Em votação, vereador que tiver de acordo, permaneça com a questão. Quem tiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. Passamos agora aos projetos em primeiro, nenhuma única discussão.
Substitutivo ao projeto de lei 35/2010, de autoria do prefeito municipal. É uma emenda substitutiva ao projeto de lei número 35/2010, que autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato de concessão de uso remunerado. Na realidade, passando agora para contrato de permissão de uso remunerado das áreas constantes da Praça de Artesanato de Cachoeira do Campo. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei 35/2010 foram os seguintes: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. E as demais comissões são de parecer pela sua aprovação, certo? Em primeira discussão, sem emendas.
Na primeira, não, não é a única.
Na realidade, é uma única, né? É verdade, senhor presidente.
É uma única discussão, o projeto de lei substitutivo.
Senhor presidente, está em discussão?
35/11, hein? É uma única discussão.
Posso falar, então? Esse projeto, Regina Braga. Eu espero que os artesãos lá de Cachoeira do Campo, ou algum deles esteja me ouvindo agora, porque é um projeto que trata daqueles boxes, né, novos que a prefeitura está construindo em frente lá, onde vai ser a rodoviária de Cachoeira do Campo. É um projeto um pouco polêmico, porque a gente entende, obviamente, que doar a prefeitura não pode, porque é espaço público, e então você não pode doar para qualquer pessoa, senão os prefeitos fariam uma festa, né? Sairiam distribuindo terras públicas aí para Deus dará. Então, obviamente, vai ter que ter um processo licitatório. E a gente entendeu, nós vereadores hoje na comissão, que o caminho menos complicado seria o da permissão. Essa permissão é o seguinte: o prefeito, ou a prefeitura, Poder Executivo, poderá, através de um processo licitatório, obviamente, conceder o uso daquele espaço, daqueles 36, são 36 lojas, lojinhas, né? para produtores, aqueles que produzem artesanato, não são atravessadores, já vou deixar claro. São para quem produz. Cedeu espaço para alguma entidade que os represente. Exemplo, a Campo Arte de Cachoeira do Campo, né, onde já tem 33 artesãos inscritos daquela região, Cachoeira e região ali. Ou, se o prefeito achar mais interessante, fazer individualmente, licitar loja por loja, os 36 espaços, para vai ter o edital, com o perfil, a gente espera que... Não sei, ainda não sabemos se pode, mas a gente espera que, por exemplo, que o artesão seja ouropretano, que não pode ser atravessador, que tem que ser artesão que produza, né, que faça o artesanato, que gere emprego, etc, etc. Esse edital, ou como que vai ser isso, vai ser uma instituição que vai assumir, ou vai ser individual essa licitação? Isso ainda está sendo estudado pela Secretaria de Turismo e Cultura. Hoje, Thiago Toffolo esteve aqui conosco na reunião de comissões e a coisa ainda está sendo construída. A minha preocupação é o seguinte, nós estamos votando em única por entender que é o melhor caminho, dos males o menor. Mas a minha dúvida é assim, um pouco, está meio que confusa ainda o processo. O Luiz mesmo falou isso hoje, eu concordo com ele, Luiz Gonzaga. Né? A secretaria ainda não sabe como vai ser isso. Penso que a maioria dos artesãos, principalmente aqueles que foram tirados do lado de cá, vocês lembram? Teve polícia, derrubaram tudo, quebraram as barracas. Eles estão lá agora sendo despejados pela família Pedrosa, lá em Cachoeira do Campo, que parece que venceu o contrato de aluguel com a prefeitura. E parece que eles não têm conhecimento dessa lei, como é que vai ficar, eles estão inseguros. E daí, para onde que eles vão, se eles foram despejados? Né? Porque a obra está praticamente parada, né, Léo? E aí, se despejar... Eles falaram que aquele contrato que a prefeitura fez, quando retiraram eles do outro lado, já levaram lá para a Procuradoria Jurídica da Prefeitura, disse que aquilo não tem valor legal nenhum. Se eles foram despejados amanhã, eles estão na rua. A prefeitura não tem nenhum compromisso com eles. Que é uma situação delicada. A gente sabe que tem muito pai de família ali, e que vive daquilo. Então, é um negócio que eu acho que o certo... É a prefeitura decidir isso logo, dar agilidade nessa questão, informar, ser bem transparente com os artesãos de Ouro Preto, porque tem um nó aí e tem muito artesão sem dormir preocupado. Será que eu vou ter direito de passar daqui para lá? Ou vou ter que parar, vou fechar minha loja? O que eu vou fazer da vida? Então, o negócio, tomara que os artesãos estejam me ouvindo e se mexam, porque eu pedi meu assessor, na essa até ali, que procurasse, né, os artesãos que me procuraram, que eles viessem hoje na reunião de comissões, não veio ninguém. E depois do leite derramado, não adianta vir. Né? Eu acho que os mais interessados são eles, deveriam ter vindo hoje na reunião, não vieram. Passei lá, a menina falou que o motorista quer trazer, deu o bolo. Falei, então vão comigo. Ah, estou sozinha aqui, então não adianta. Depois do leite derramado, não adianta. Acompanhe isso, gente, porque depois... Inês é morta. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Presidente, vou pedir vistas aí.
Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Ah, você pediu vista. Te indico que você... Concedido vista ao vereador Leonardo Edson.
Projeto de lei número 9/2011, de autoria da vereadora Cruvmara Batalha, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas e sacos plásticos de lixo nas instituições que mencione e da outras providências. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 9/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. E as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em única discussão, com emendas e em redação final.
Em uma única discussão, o projeto de lei 9/11.
Presidente,
Com a palavra, a vereadora Clóvis Maria Batalha.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvinte, internautas. Esse projeto está na casa bastante meses, né? 3 meses. E eu quero agradecer a todos que contribuíram para que esse projeto pudesse ser aprovado em única discussão hoje, com várias emendas, com um debate amplo com a sociedade, em audiência pública. E, mediante algumas emendas, o prazo foi reduzido para ser colocada em prática essa substituição em 1 ano. E também vai depender agora da promulgação, a sanção do prefeito e depois um decreto, né, que vai orientar toda esta substituição. Então, a gente acredita que seja um benefício para o município e eu quero agradecer a todos que contribuíram, né, tanto da casa, os meus pares aqui, quanto as pessoas de fora que auxiliaram para que hoje o projeto pudesse estar sendo aprovado aqui. Obrigada.
Continua a discussão. Em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei complementar número 7/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a lei complementar municipal número 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei complementar número 7/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. As demais comissões são de parecer pela sua aprovação em única discussão, com emendas e em redação final.
Em discussão, o projeto de lei complementar 07/11.
Senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Regina Braga.
Só para te fazer um pedido, olhando isso aí agora, eu lembrei. Toda essa lei ela é muito mexida, né? Toda vez que tem. Altera cargo, cai cargo, exclui cargos. Então, quando a gente tem que votar aqui, a gente está tendo uma certa dificuldade, porque isso não está consolidado num único documento. Fica a lei, com aquele tanto de alteração, anexa, às vezes tem alteração, às vezes não tem. Sugeri que o senhor, presidente, designe aí 2 servidores da Câmara e que entre em contato com a Prefeitura, que tenha também 2 servidores lá do RH, para a gente dar uma... compilar essa lei, porque para ficar fácil da gente votar, não. Porque às vezes a gente vai no anexo, aquele anexo não está valendo mais. Vai em outro, já foi alterado também. É complicado. Botar a lei, atualizar ela. Como é que ela está hoje, né, na data de hoje? Depois de tantas mudanças. Ok? Consolidação. A palavra.
Continua a discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Vou retificar aqui, houve uma falha nesse projeto de substitutivo ao projeto de lei 3510, que ele é para ser em segunda discussão, viu, vereador Léo? O projeto que Vossa Excelência pediu vista, ele houve um engano aqui, ele entrou na pasta de uma única, mas, na verdade, ele é segunda discussão, mas fica concedida a vista da mesma forma. Passamos aos projetos em primeira discussão.
Projeto de lei número 39/2011, de autoria do vereador Flávio Andrade, que declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 39/2011 foram os seguintes: a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela aprovação do projeto de lei 39/2010 em primeira discussão. Sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 39/11. Em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Projeto de lei número 43/2011, de autoria do vereador Júlio Pimenta, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Santo Antônio do Salto. O parecer em conjunto das comissões ao projeto de lei número 43/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. Assim sendo, as demais comissões são de parecer pela sua aprovação, em primeira discussão, sem emendas.
Em primeira discussão, o projeto de lei 43/11. Em discussão. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos. Passamos agora ao projeto em segunda discussão.
Projeto de lei número 34/2011, de autoria da vereadora Cruvmara Batalha, que dispõe sobre a obrigatoriedade do recalçamento, conserto dos buracos e valas abertos nas vias e passeios públicos e da outras providências. O parecer em conjunto das comissões às emendas apresentada pela vereadora Regina Braga ao projeto de lei número 34/2011 foram os seguintes. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação e também a de Finanças Públicas e de Administração e Serviços Públicos, analisando as referidas emendas, oferece parecer pela aprovação das emendas de número 1, 3, 4 e 5 e subemenda à emenda número 2, que passa a ter a seguinte redação. Emenda número 2. Desse o artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Ao término de cada obra, fica obrigatório o total e satisfatório recalçamento, conserto com operações tapa-valas e ou buracos e retirada de entulhos das obras de instalação, manutenção ou reparo nas redes de água e esgoto, luz, telefones e demais obras de infraestrutura realizadas nas vias e ou passeios públicos do município. Então, foi aprovada as emendas com subemenda. E agora, o parecer conjunto das comissões ao projeto número 34/2011. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação, analisando a matéria proposta, oferece parecer pela sua legalidade e constitucionalidade. E as demais comissões são de parecer pela sua aprovação em segunda discussão com emendas. Agora viajei nas
Em discussão, projeto de lei 34/11. Em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 7 votos.
Moradores já vai ter.
Tem redação final.
Tem redação final, né?
Tem um punhado aqui. Um, dois, três.
Então. Só tem um segundo e. Agora vamos aos projetos em redação final, né, senhor presidente?
Passamos aos projetos em redação final.
Projeto de lei número 9/2011, de autoria da vereadora Cruvmara Batalha, que dispõe sobre a substituição do uso de sacolas plásticas e sacos plásticos de lixo nas instituições que mencione da outras providências. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela sua aprovação, né, com emendas. Com emendas.
Em redação final, o projeto de lei 09/11, em discussão, em votação. Vereador que estiver de acordo, permaneça com a questão. Quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos.
Projeto de lei complementar número 07/2011, de autoria do prefeito municipal, que altera a Lei Complementar Municipal número 21, de 1º de novembro de 2006, que dispõe sobre o plano de cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. O parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação foi pela sua aprovação, né, com emendas e em redação final.
Em redação final, o projeto de lei complementar número 7/11. Em discussão, em votação. O vereador que estiver de acordo, permaneça com a discussão. Vereador de acordo, por favor, manifestar. Aprovado por 6 votos. A Câmara convida para a prestação de conta da Secretaria Municipal Turismo, Cultura e Turismo referente ao segundo quadrangular de 2010, hoje, dia 7, terça-feira, 19 horas, logo após a reunião. E também audiência pública. A Câmara Municipal de Ouro Preto convida para audiência pública o debate, os problemas relativos à prestação do serviço da Oi Veloz no município de Ouro Preto, dia 9/6, quinta-feira, às 14 horas, aqui no plenário da Câmara Municipal. Passamos agora os oradores inscritos.
Requerimentos de número 169, 170, 171, 172 e 173/2011, de autoria dos seguintes vereadores, se inscrevendo como oradores nessa 35ª reunião ordinária dessa casa: Regina Braga, Flávio Andrade, penso que é o Silmério Rosa, assinatura, Luiz Gonzaga de Oliveira e Leonardo Barbosa.
Atendendo ao requerimento 169/11, com a palavra do vereadora Maria Regina Braga.
Retiro, senhor presidente.
Retirada, pedido do autor. Atendendo ao requerimento 170/11, com a palavra do vereador Flávio Andrade.
Presidente, vereadores, comunidade presente, que nos assiste e nos ouve. Eu falei no outro dia, presidente, deu notícia do jornal Estado de Minas e falo de outra hoje. Outro dia... Foi a manchete, Ouro Preto foi a manchete do jornal Estado de Minas. Primeira página, assessor do governador é ficha suja. Já era segundo jornal, um dia falando de um ex-prefeito, um ex-prefeito, no dia seguinte falando do ex-prefeito. E hoje tivemos uma ótima notícia, Estado de Minas, página 4 ou 5, se não me engano. O governo do Estado exonera mais 2 do Ficha Suja. Os ex-prefeitos de Ouro Preto, Zé Leandro Filho e Marisa Maria Xavier Sanz, foram exonerados dos cargos de confiança que exerciam no governo do Estado. Os dois foram condenados por improbidade pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais e não poderiam exercer função por causa da lei da Ficha Limpa Estadual, que proíbe condenados em segunda instância por crime grave contra a administração pública e a vida e de ocupar cargo de confiança. Vou repetir essa frase que ela é boa, hein? A lei impede que condenados em segunda instância por crime grave contra a administração pública ocupe cargo de confiança no primeiro e segundo escalão, conforme revelou com exclusividade o Estado de Minas. Foi no dia 2... quinta-feira passada, página 2 da imprensa do jornal Minas Gerais, que traz a exoneração dos dois ex-prefeitos. Triste notícia para quem vê lá de fora, que fala por dois ex-prefeitos de Ouro Preto condenado em segunda instância por crime grave. Já falei dos dois. Um foi por questões ligadas ao patrimônio histórico, a ex-prefeita, e o ex-prefeito pela questão ligada ao ex-vereador Simval. A gente fica feliz, presidente, já relatei essa história, que 1 milhão de assinaturas populares levaram ao Congresso Nacional o projeto de lei, que virou lei federal, ainda discutida no Supremo Tribunal Federal, que vai por um lado, mas vai por outro. E o governador Anastasia assumiu esse desafio, expediu um decreto, dando um prazo de 30 dias para que cada pessoa que tivesse questionamento quanto à sujeira ou limpeza da sua ficha, se manifestasse. Não passaram nem 15 dias, os dois já foram exonerados. Será que pode candidatar a prefeito? Difícil, hein? Se está condenado por crime grave, essa palavra é boa de repetir, crime grave contra a administração pública, condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Então, presidente, é bom ver que a palavra e a conversa fiada, às vezes falada pelo rádio, ou às vezes conversada nas ruas, é nada mais que conversa fiada mesmo. O decreto do governador é que é a verdade. O decreto do governador não deixa dúvida. Dois condenados foram exonerados. Acabaram duas boquinhas muito boas. Eu até perguntei por e-mail lá ao governo do Estado quanto ganharia o assessor cujo cargo era ocupado pelo senhor Zé Leandro. Não tive resposta, mas vou tentar saber disso. E a outra, um cargo foi criado para ela. Vamos criar um cargo lá em Ouro Preto de vice-presidente da FAOP. É chique ser vice-presidente da FAOP. Vamos criar um cargo lá para poder ocupar, dar uma ocupação para a ex-prefeita derrotada na eleição. Vamos dar uma boquinha para ela. E arrumaram a boquinha para ela. Também não sei quanto é que estava ganhando. Não sei se ela sabe onde é que fica o prédio da FAOP. Tem três. Não sei se ela, com o vice-presidente, chegou a entrar em algum dos três. Porque não tem nada a ver, nem com arte, nem com Ouro Preto. Mas, mesmo assim, foi nomeada. E o ex-prefeito também. O ex-prefeito, acho que até saiu da prefeitura de Mariana, que tinha arrumado essa bocona de assessor do governador. Também agora, não sei, nem chegou aí lá, né, no Palácio Administrativo, na Cidade Administrativa, para cumprir alguma vez sua missão. O nome era chique, assessor especial do governador do Estado de Minas Gerais. Puta, esse nome é pomposo para danar, né? Pois levaram, com desculpa da expressão, um pé na bunda do governador. Bem dado. O povo falou mais alto. A lei da ficha limpa falou mais alto que qualquer conluio, qualquer conchavo, qualquer troca de cargo no governo do Estado por trabalho na eleição. Perderam a eleição. Perder a eleição, espera a próxima chegar. Mas não, quiseram os carguinhos, o tal Danilo de Castro, parece que é o todo poderoso, parece que ele é o governador, que não é o Anastasia, parece o Danilo de Castro que manda em tudo, já que é mandado no PSDB de Ouro Preto também, parece ele que faz tudo. E ele é que arrumou essas duas boquinhas, boconas. Então, fico feliz. Meu voto de louvor à jornalista Alessandra Mello, que levantou a lebre alguns dias atrás, e, mais uma vez, a imprensa cumpriu seu papel cidadão de denunciar, e o governador teve a ética, teve a dignidade de cumprir um decreto que ele mesmo assinou, exonerando essas duas figuras. Tenho certeza que, a partir do dia 2, a polícia de Ouro Preto ficou mais limpa, mais ética, mais digna, com dois ex-prefeitos condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais por crime grave, está escrito aqui, e é o que a lei recomenda, perder, então, os seus cargos de assessor e vice-presidente da FAOP. Fiquei feliz, fiquei contente, entendo que é um momento de cidadania para Minas Gerais. Tem outros casos, essa tristeza não bateu só sobre o Ouro Preto, não, de ver candidatos derrotados sendo beneficiados com cargos no governo do Estado de Minas Gerais. Então, fico feliz, parabenizo mais uma vez o governador Anastasia e a jornalista Alessandra Mello, por ter dado um ponto final nessa maracutaia de trocar cargo no governo do Estado, pago com o nosso dinheiro, para não fazer nada, só porque ajudou na campanha eleitoral do governador. Fico satisfeito, vou dormir mais feliz hoje, presidente. Muito obrigado.
Atendendo o requerimento 171/11, com a palavra o vereador Silmero Rosa. Retirada a pedido do autor. Atendendo o requerimento 172/11, com a palavra Luiz Gonzaga de Oliveira. retirada a pedido do autor. Entendendo o requerimento. 173/11, com a palavra vereador Leonardo Edson. Bom, eles retiraram, né, vereador?
Vereador Silmer retirou. Hã? Pegar o tempo dele e deles. Silmero Rosa e Luiz, vereador Luiz. É. Senhor presidente, vereadores, plateia presente. Hoje tem a comenda. A gente pode estar usando aqui esse microfone para tentar um pouco compreender essas danças ou essas falas de coisas pública limpa. Fala do vereador Flávio Andrade, como está em vários jornais, sobre questão da ficha limpa, que o ex-prefeito José Leandro foi exonerado, parece que a ex-prefeita também foi exonerada, né? Parece, não foi. Bom, se é ficha suja, realmente tem que ser exonerado. Agora, me impressionou também a própria criação de um cargo aí para a ex-prefeita, mas, como o senhor também falou, que foi criado esse cargo para ela. E o governador, às vezes, poderia até extinguir esse cargo, né, vereadora Regina? Poderia extinguir esse cargo. O governador poderia até extinguir esse cargo. Agora, do outro lado, eu fico, de qualquer forma, satisfeito com essa situação de o governador estar exonerando quem realmente é ficha suja. Agora, uns falam que não é, outros falam que é. Agora, do outro lado, eu fico assustado também que o governo municipal do prefeito Ângelo Oswaldo, o qual o senhor apoia, tem diversos cargos aqui também de pessoas que não faz jus, não tem condenação, mas não faz jus de receber o dinheiro que recebe. Nesse governo atual foi criado diversos cargos, como superintendência, assessoria especial. Tem uma lei municipal aí que a Câmara votou proibindo ficha suja. Né, vereadora Regina? Nós votamos a favor dessa lei. Agora, e as coisas de bastidores? Onde trabalham alguns desses assessores especiais que têm no poder executivo? Onde andam a moralidade do serviço público municipal aqui em Ouro Preto? Onde anda? Tem um servidor municipal que passou no concurso público para edificações. Ele vem exercendo a função de fiscal de obra. E algumas obras estão sendo mal feitas, outras superfaturadas. Ele denunciou, levou ao conhecimento de algumas comunidades que essas obras estão sendo mal feitas. O que o governo, que o vereador Flávio Andrade apoia? Tirou ele da Secretaria de Obra e colocou ele poder ficar lá na Secretaria de Meio Ambiente, porque ele está fiscalizando a prefeitura, coisa que o senhor poderia fazer e o senhor não faz. Está fiscalizando. Esse que é o governo da ética? Esse que é o governo da moralidade? Governo da mentira? Mentira, senhor presidente. O senhor Deusdete, ele trabalhava até outro dia na Secretaria de Obra, começou a incomodar porque está fiscalizando, porque ele é especialista em fiscalizar a obra e foi exonerado. Não, aliás, foi transferido lá para o meio ambiente. Não é ficha suja. E outros também que estão lá, não é ficha suja. Agora, que transparência que tem esse governo? Transferiu ele lá para a Secretaria do Meio Ambiente. Aí vamos e venhamos. Nós viemos aqui desde 2005 falar sobre o esquema da KTM, que veio com um edital pronto, entregou para alguém lá dentro da prefeitura e ela tocou o serviço aí, está tocando o serviço até hoje. A KTM, como é de saber de vários setores, inclusive aqui da Câmara, a KTM durante todo ano estava se fazendo uma prestação de serviço, uma péssima prestação de serviço, no valor de quase 6 milhões de reais por ano. Quase 6 milhões. Dinheiro público. Que a incompetência da administração, liderada por alguns dessa Câmara aqui, porque protege esse governo corrupto, e mais o prefeito que permite essa corrupção, a KTM levando quase 6 milhões de reais por ano. Agora está tendo... Ela foi denunciada... Foi levada essa representação ao Ministério Público através de uma CPI e que o município acatou a sugestão do Ministério Público poder acompanhar a licitação do lixo, depois de muita pressão. E a KTM entrou, ela recebia quase 6 milhões de reais. E nesses 4, 5 anos, senhor presidente, o senhor sabe muito bem que pneu subiu, o salário subiu, o óleo diesel subiu em 5 anos e outros preços por aí. Aí a KTM, ela entrou agora porque ela viu que tinha risco dela perder, porque o Ministério Público está acompanhando, ela caiu o preço dela para 4 milhões e 300, de quase 6 milhões, depois de 5 anos e tanto, caiu para 4 milhões e 300. Só aí já vai quase 2 milhões de reais por ano. Quase 2 milhões, ela caiu, ela deveria talvez subir, porque tem vereador dessa casa aqui que vai lá pegar dinheiro com a KTM em Belo Horizonte. Não é o senhor não, viu, senhor vereador Flávio, não é o senhor não. É, não é o senhor não. Não, mas o senhor sabe que vai, né? Vai pegar dinheiro lá com a KTM. E por ano ela estava faturando quase 2 milhões a mais, agora, sendo que tudo subiu, a mão de obra, manutenção de veículo, imposto de carro. Aí a KTM agora está fazendo a proposta de 4 milhões e 300. Como o Ministério Público vem acompanhando, como a Prefeitura foi obrigada a fazer esse acordo com o Ministério Público, poder fazer essa tal licitação, aí tem uma outra empresa, chamada Ecosystem, entrou na disputa com ela e estava ganhando por 3 milhões e 900. Alguém dentro da prefeitura lá desse governo corrupto do prefeito Ângelo Osvaldo e da sua administração desclassificou a Ecosystem. Mas umas outras empresas que estavam lá ficando em terceiro e quarto, elas foram desclassificadas e os advogados delas nem justificaram, nem entraram com embargo. Por que que eles não entraram? Porque a juíza aqui de Ouro Preto, analisando a documentação, o processo, viu que a terceira e a quarta empresa eram os mesmos advogados delas, eram os mesmos advogados da KTM. Subir,
né?
Então, veja bem, aí a coisa começou a mudar. Mas o que mais me intriga é que a estrutura de lavagem de dinheiro montada dentro da KTM... Ninguém, além de mim e uma outra vereador, não sei, que questiona isso aqui. No mandato passado eu questionei esse contrato da KTM aqui, nós fizemos uma CPI aqui, nós comprovamos a lavagem de dinheiro que estava havendo, mas a lentidão, a morosidade da justiça nesse país nosso é muito grande, enorme. Está ainda a passo de tartarugas. E veja bem, como que estava se pagando a KTM nesses 5 anos, por estimativa? Ela fazia um serviço de limpeza pública, senhor presidente, vereadores, plateia presente, ouvintes da rádio. Ela fazia uma prestação de serviço de quase 6 milhões por ano. Qual que era a forma de pagar ela? Era por estimativa. Estimava-se que limpou a Praça Tiradentes. Estimativa. Mais um esquema de superfaturamento. E até agora não houve nenhuma condenação. Não houve condenação. Porque os dinheiros, muitos recursos públicos, eles passam pelas mãos de vários e vão se tomando cala a boca. Finalizando sobre esse absurdo, saiu uma matéria no jornal hoje, que essa ecossystem, a gente vê como é que esse negócio de empresa que presta muito serviço público, tem muita coisa errada. Essa ecossystem está sendo investigada também por lavagem de dinheiro. Mais 5 minutos, senhor presidente, de acordo com o regimento. Aí a KTM, alguém ligado à KTM já mandou essa matéria para o jornal. Só que outras pessoas, levantando a vida da KTM, vereadora Regina, ela tem quase 19 processos já. Inclusive tem um da Coab também, de construção de casas, que está sendo também processada por construção mal feita. E essa empresa daqui em Ouro Preto aí, ó. Como é que anda a qualidade de serviço de limpeza pública no município de Ouro Preto? Não estou falando do centro histórico, não. Não estou falando do centro histórico. Porque Ouro Preto tem hora que parece que se só tem centro histórico, vereadora Regina. Eu estou falando do bairro Morro Santana, vereador Luiz, o qual eu e o senhor somos majoritário lá. Estou falando do bairro Santa Cruz, Padre Faria, Taquaral, estou falando do distrito Santa Rita, do vereador Maurílio. Como que anda as limpezas públicas nesses bairros? Péssimas! Péssimas! E os vereadores tinham que estar cobrando isso aqui, ó. Não cobram. Quem cobra sou eu. Não cobram. Olha a rua Santa Marta, no Morro São João. Tem 3 anos que não passa limpeza pública lá. A rua Marantina. Tem mais de 4 anos que não passa limpeza pública. E não divulgam a coisa com a mesma seriedade. E os recursos vão desandando. Mas a gente fica satisfeito com essa situação, que alguma coisa está... Porque quem não deve, não teme. Já que o governo do estado está começando a limpar a casa lá, às vezes a Polícia Federal começa também a desinfetar alguns cargos que tem aqui no município de Ouro Preto. Porque a coisa não anda boa, não. Não anda boa. Senhor presidente, uma reclamação aqui vai para o SEMAI. A caixa d'água do bairro São Cristóvão continua jorrando água depois das 18 horas até na parte da manhã. Depois daquela água ter sido tratada, gastado dinheiro público, poder captar ela, continua há mais de um ano desperdiçando água no bairro São Cristóvão. O ladrão dela agora foi virado para a rede pluvial. Ela fica 12 horas, a caixa d'água, vereador Luiz, 12 horas jogando água fora. E aí, o SEMAI não tomou providência.
Nós estamos fazendo emenda no projeto, que está na
nós
casa.
Estamos tomando,
vai ter 30 dias agora.
Nós estamos já num período de estiagem, já mais de 30 dias que não chove. Mesmo que estivesse chovendo, a água tratada não é para jogar fora. Está aí o SEMAI dando mau exemplo. É? E de qualquer forma, dou meus parabéns aqui para o governador Anastasia, e por estar fazendo valer a lei, coisa que não vem acontecendo aqui no Preto. Não tenho questão de lado, não. Sou do lado da... Aliás, tem lado, sim, sou do lado da legalidade. E se os ex-prefeitos são ficha suja, não pode ocupar. Ou, do contrário, eles que venham se defender, se é que tem defesa. Mas vamos falar de uma coisa, mas vamos também cobrar outra. Que essa lavagem de dinheiro com a KTM aqui em Ouro Preto está triste, está vergonhosa. e providências não têm sido tomadas. São só essas palavras de hoje, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Andrade.
A fala do vereador Leonardo Barbosa. Tem até um jornal que chegou aí. A gente fala. Só anotei algumas coisas que o vereador disse. A prefeitura, acho que são 5 ou 6 assessores especiais, vereador. Nenhum deles foi condenado por crime grave, nenhum deles. Condenado. Condenado, o cara tem que ir para cadeia mesmo, cadeia, não tem outra coisa não. Crime grave, então, é pior ainda, né? Crime grave contra a administração pública. Eu tenho certeza que nenhum deles foi. Conheço alguns, eu conheço o Bartolomeu Fortes, conheço o Jaime Fortes, conheço a Cristina Cairo, todos estão trabalhando, cumprindo suas funções, não tenho o nome de todos. Também não estou aqui para ficar defendendo os assessores especiais, estão. O vereador pode pedir o nome deles, o que eles estão fazendo por requerimento, que nós cobramos juntos se precisar. Essa empresa Ecosystem saiu no tempo de hoje. O diretor está preso na Argentina. O diretor da empresa está concorrendo com a KTM, está preso. É bandido condenado. Está preso. Acho que 2 diretores estão presos na Argentina. Nós até recebemos a comunicação da casa aqui essa informação. O serviço da KTM está péssimo. Estou de acordo com o vereador. Está ruim demais a conta. Eu cobro. Já falei aqui e falei de diversas reuniões do serviço da KTM. A preocupação que eu tenho, ainda o jornal, está aqui o nosso amigo Isidoro, nosso amigo Quaresma. Isso é gozar na cara da gente. O Zé Leandro deixa o governo, afirma, pediu para ser exonerado. Ah, pelo amor de Deus, ninguém. Nós não estamos aqui para ser. Isso é, desculpa a expressão, é passar a mão na nossa bunda, presidente. O caboclo pediu para ser exonerado, vereador Leonardo Barbosa, pediu para ser exonerado de um carro que nem tem que ir lá fazer nada. Pediu para. O decreto saiu mesmo, eu estou com o decreto na minha mesa, está lá. Exonerado a pedido. Isso é uma coisa formal que acontece, qualquer um que vai ser exonerado, eles enfiam essa palavra pedido lá para poder fazer bonito. Foi exonerado porque foi condenado. Estou falando com todas as suas letras, palavras aqui. Foi exonerado pelo governador do estado, para quem trabalhou na campanha, puxou o saco, falou que ele ganhou. Não foi, não. Mas a Anastasia foi eleita. Com Zé Leandro, sem Zé Leandro, ia ser eleito, sabemos disso. Né? O quem elegeu a Anastasia chama Aécio Neves. Tem nada a ver com Zé Leandro, foi a titica do cavalo que participou dessa campanha. Ele acha que foi o dono da Anastasia, ele que carregou a Anastasia. E Ouro Preto é que elegeu a Anastasia. O homem perdeu as 3 últimas eleições. Nós metemos fé nele em 2000, 2004, 2008. Um homem desse que agora fala, ah, não, senhor, eu sou candidato a prefeito. Gente, condenado para candidatar a prefeito, não. Condenado para candidatar a prefeito, foi eu que falei isso, não. Quem fala isso é a lei federal e quem fala isso é a ética da política. Então, falar que foi exonerado a pedido do governador, vai falar isso para suas negras. Não foi pedido. Você foi exonerado porque ficou condenado, senhor. E a Marisa foi exonerada porque é condenada. É crime grave. É ética na política, não é fazer mutreta como fizer, não. Eu tenho preocupação com o PSDB, que eu não estou ouvindo. Vai falar com a pega o PSDB, Leonardo Barbosa. Você, vereador Regina, não sei se vocês querem isso, não quer. Eu fui do PSDB, sou fundador do PSDB de Ouro Preto. Eu fui a primeira leva de vereador a nível nacional do PSDB. Eu tive a honra de ser vereador do PSDB. Está lá meu retratinho, em 89, de cabelo preto e barba preta, quando eu entrei nessa casa aqui. Pelo PSDB, fui da primeira leva, fui fundador nacional. Se pegar o livro lá em Brasília, meu nome está lá. Saí do PSDB porque partiu para outro rumo. Eu era do executivo estadual do partido, eu perdi tudo de 10 a 1. Falei, alguém está errado aqui, ou eu ou eles. Eles, claro que está mais forte. Era deputado e tudo. Agora, parece que o prefeito falou que vai pegar o PSDB de Ouro Preto, Joaquim. Então, cuidado, Joaquim, senão não sei o que vai ser de vocês, não. Então, presidente, para encerrar... Parabenizo o governador Anastasia, não votei nele, não foi meu candidato, votei no Zé Fernando Aparecido de Oliveira, meu candidato pelo PV a governador do estado, mas a Alessandra Mello como jornalista e o governador Anastasia como mandatário do estado deram exemplo de probidade, né? Exonera a ficha suja, condenado, e tem que exonerar, se tiver que Ouro Preto também vai ser, não tem ninguém, parece que não tem ninguém nos quadros da prefeitura de Ouro Preto, nomeado ou contratado, que tenha sido condenado por crime grave, como foi José Leandro Filho e como foi Marisa Xavier Sanz, nem aparece ninguém que foi condenado por isso, não. Foi enquadrado com ficha suja, não. Então, parabéns. E não ria do povo de Ouro Preto, senhor José Leandro. Respeita o povo de Ouro Preto. ele votou no senhor, só tem muito voto aqui, perdeu as últimas três, mas vai tentar de novo, pode ser que pegue outra vez, perdeu as últimas três eleições, mas respeite o povo de Ouro Preto, fale a verdade. A verdade é que você foi exonerado porque você é um criminoso. O senhor cometeu ato grave contra a gestão pública. O senhor pagou um salário para um motorista ao mesmo tempo que ele era vereador. Isso é errado. É desvio de dinheiro público. Então, fale a verdade, que o povo de Ouro Preto merece a verdade e não ser enganado. Obrigado.
Um minuto para a réplica.
Todos aí sabem muito bem que eu não estou defendendo nenhum nem outro aqui. Não estou defendendo Zé Leandro nem Marisa. Eu estou defendendo a ética na política de Ouro Preto. O governo que ele apoia pagou hora extra para a gente que estava de licença médica. Pagou hora extra para a gente que estava de férias. Esse governo que está aí, ó, o governo que ele apoia. Agora, esse não tem moral para poder cobrar, não. Tem que exonerar Zé Leandro, sim, como que já exonerou. Mas a gente tem que falar e cobrar de quem tem moral. O governo com seu apoio, que vota esse projeto aqui, ó, a coronela Miriam estava levando 8 milhões e 300 daquele projeto europeu digital. O senhor manifestou pouquíssimas vezes aí. Pouquíssimas vezes. A oposição que trouxe para cá. Pois não.
Eu quero parabenizar a vereadora Regina Braga por ter trazido esse assunto aqui nessa cadeira. Ela trouxe o assunto. Eu não tinha informações, já parabenizei por isso. E, a partir daí, eu fui contra a secretária Miriam do governo. Falei aqui da tribuna. Eu não devo meu mandato a Angelo Oswaldo, não devo meu mandato a Miriam, a KTM. Agora, KTM, esqueci de falar. Seria bom só dar o nome do vereador para registrar a ata para ver. Só fala que tem um vereador que vai a Belo Horizonte pegar dinheiro da KTM todo mês. Nós somos 10. Já falou que não sou eu, estou satisfeito.
Esse um não está aqui hoje, não. Eu tenho que
falar o nome,
por gentileza. A hora que ele estiver aqui, para ele ter direito à defesa. Mas já falei que não é o senhor, não foi? Você já tá falei que não é o senhor, não,
você
já,
tá,
vereador?
Você está escorregando. Fala o nome. Não. Fala o nome. Eu qual quero, é o vereador?
Tem algum... Ele não está presente aqui.
Qual é o vereador Léo Barbosa, que pega dinheiro da KTM todo mês?
Flávio, eu vou falar a hora que eu estiver aqui. Ó. Não é o senhor, tá bom?
Então, já fiquei satisfeito.
Pronto.
Já não dei meu mandato à KTM.
Agora.
Não dei meu mandato à prefeita. Você pediu empresa,
só,
nada.
Você pediu só.
Desculpa. É só pedacinho. Falar isso. Tá. A Miriam, parabenizei a vereadora Regina por ter levantado o problema aqui, foi o papel da oposição esse, e nós, da situação, levamos ao prefeito esse problema também, e ela foi exonerada. Obrigado pela palavra.
Ela foi exonerada porque contraiu interesse lá embaixo, mas o senhor ficou mais na sua aí, o senhor ficou mais caladinho. Né? Agora, eu realmente não dependo de KTM, nem de Projeto Sorria, viu? Poder ser... Tá, eu não dependo de cartinha de projeto Sorria, poder pedir voto para mim, não, que sobrevive com dinheiro público, tá bom? Eu não defendo, não. Não tem nenhuma carta minha na casa de ninguém pedindo voto para mim com o nome de projeto Sorria, não, tá bom? Apesar que é uma entidade séria, mas o senhor fica nas tetas.
Não tem culpa se o prefeito que você apoiou quis fechar, se a prefeita que você apoiou quis fechar. É um projeto que hoje atende a 8 mil clientes. Eu tenho muita honra do seu vereador.
Então,
obrigado. Vereador,
então,
cerrado
o governo
aí,
que o senhor.
Um minuto,
senhor,
nós já concedemos
apoia,
mais um.
Não tem ética, não, viu? É um governo corrupto, viu? O senhor sabe disso, que é um governo corrupto.
Transforma essa reunião na condições de reunião ordinária em reunião especial, que tem um caso especial aqui, que é uma entrega da medalha.
Só questão de ordem.
Questão de ordem.
Senhor presidente, é só para informar que já foi instalada a comissão especial em relação às questões que foram denunciadas aqui pelo ex-vereador Curuzu na semana passada. A vereadora presidente da comissão é a vereadora Regina Braga. Eu sou vice-presidente e o vereador Luiz é secretário. Desculpa, relator. É só para informar e também para nós já tivemos fazendo algumas pesquisas e a gente quer alertar a vocês, né, principalmente os nossos pares aqui, que talvez vocês estejam fazendo propaganda para essas pessoas que estão condenadas. Que vocês estão falando tanto nisso, que vocês estão propagando uma coisa que, para mim, já está morta, 7 pão para baixo da terra e talvez mais umas 3 ou 4 pasadas de cal. Né? Vocês estão levantando. E em relação ao que foi publicado hoje sobre ecossystem, eu fiz até uma pesquisa particular, não é da comissão, vereador Luiz, vereadora Regina Braga. A KTM tem 53 processos, vários com a Coab, né? E ninguém falou nada, né? Então, 53 processos. Tem alguns baixados e vários vivos ainda, né? Então, foi publicado realmente que tem um dos diretores da Ecosystem, publicado, inclusive, sabe aonde? Numa coluna social do jornal Estado de Minas. Que a Ecosystem tem um dos seus diretores ou presidente, não sei, preso lá na Argentina. Hein? Ah, por ilicitudes também, né? De empresas. Então, é só para informar, senhor presidente, que a comissão está instalada. Tá? E parabenizar a Anastasia, é o Pela, né, gente? É o Pela. Parabenizar um homem que paga menos que um salário mínimo para professor, que o salário que ele está pagando, que ele pagou durante esse tempo todo para a Marisa e para a Zé Leandro, dá para pagar quase 200 professores? Gente, pelo amor de Deus. Né? Ele exonerou porque tinha de exonerar, porque pediu, porque não pediu, porque tinha de exonerar. Vou parabenizar um cara que fez uma ilicitude e depois exonera e desonera e pô, né? Dá pra mandar uma bomba para um cara desse, uma bomba. Parabenizar, fez mais do que obrigação. Nomeou gente que é ficha suja, pronto, tem de exonerar, pensou. Ele mesmo fez o decreto, ele não podia nem ter nomeado. Nem nomeado ele podia, porque já tinha um decreto. Ou então fizesse o decreto bem feito, né? Vamos nomear todo mundo, mas é a partir do decreto que a ficha suja. Antes não conta nada, né? Então, mandar é uma bomba para um cara desse. Bomba. E por falar em bomba, a partir de amanhã, os trabalhadores em educação do Estado de Minas Gerais estão em greve por tempo indeterminado. Exatamente por causa disso. Porque é o 18º estado que paga menos o trabalhador da educação. Dos 27 estados, nós somos o segundo em arrecadação e o 18º que paga pior, né? Na escala, o 18º é o estado de Minas Gerais. Só tem 9 abaixo que paga menos do que o estado de Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente, pela parte.
Transforma esta reunião ordinária em reunião especial para realizarmos a entrega da comenda Beatriz Bandão. Na noite do dia 25 de maio, a Câmara Municipal de Ouro Preto concedeu a comenda Beatriz Bandão a 3 personalidades e uma instituição que contribui para o desenvolvimento do cenário cultural e educativo da cidade. Nesse dia, foram agraciadas a oropretana Afonsina Lima Silva Pereira, que trabalha há 7 anos na reciclagem em nosso município. A presidente da PAI, Márcia Luísa de Vasconcelos Pena e Forte, a vereadora Regina Braga e a Fundação de Arte de Ouro Preto, a FAOP, representada pela presidente Ana Pacheco. A homenageada Deolinda Alice dos Santos, membro do Conselho Cultural de Ouro Preto, não pôde comparecer à cerimônia no dia 25 de maio. Deolinda receberá a comenda nesta reunião de hoje. Convido a vereadora Regina Braga, vereadora Crovimara, que faça... possa conduzir ao plenário a homenageada Deolinda Eulice dos Santos. É a Alice dos Santos.
A comenda Beatriz Blandão é uma homenagem às pessoas e entidades que prestam trabalhos relevantes nas áreas de educação e cultura. A comenda foi criada no ano de 2005 pela vereadora Clovimara Batalha, que percebeu a necessidade desta casa legislativa homenagear pessoas e instituições que trabalham em prol dos direitos da mulher no município de Ouro Preto. Beatriz Francisca de Assis Brandão nasceu em Vila Rica no ano de 1779 e faleceu no Rio de Janeiro em 1868. Poetisa, musicista e tradutora, Beatriz Brandão viveu em um panorama político tumultuado, que tinha como pano de fundo a Inconfidência Mineira. Ela ousou desafiar o rígido sistema patriarcal de seu tempo, enfrentando a tirania e o preconceito de uma sociedade que discriminava a presença feminina no universo político, social e cultural. Beatriz Brandão foi uma das primeiras escritoras do Brasil a publicar textos e fundou a primeira escola para meninas de Vila Rica.
Convidamos ao secretário de Cultura e Turismo de Ouro Preto, Chiquinho de Assis, para fazer a entrega do diploma e da comenda a Beatriz Brandão para a agraciada, indicada pelo prefeito municipal de Ouro Preto, Deolinda Santos.
Enquanto o Chiquinho entrega aqui, eu vou ler um breve histórico da nossa querida, né, combativa, merecedora dessa homenagem, Deolinda Alice dos Santos. A historiadora Deolinda Alice dos Santos é membro da Comissão Ouropretana de Folclore e membro do Conselho de Cultura de Ouro Preto. Integra o projeto Ouro Preto 300 Anos para Ensino Fundamental e Médio, publicada em 1998, assim como o projeto BH 100 Anos e outros na área de educação e cultura. Engajada nos cenários cultural e paisagístico de cidades históricas, Deolinda contribui para o registro do patrimônio material e imaterial, não só de Ouro Preto, mas também de cidades como Mariana, Sabará, Tiradentes e São João del Rei.
Com a palavra, vereadora Clovimara.
Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, rádio ouvintes, nossa homenageada, Deolinda Alice dos Santos. Eu conheci Beatriz Brandão por intermédio da professora, pesquisadora e grande estudiosa Cláudia Pereira, que descobriu essa fascinante mulher e nos presenteou com a tese de mestrado, contando-nos a história fantástica de um ilustre desconhecido ouropretana. Cláudia Pereira nos mostrou uma Beatriz Brandão, poeta de Vila Rica, professora, pioneira, desenhista, musicista, tradutora e, principalmente, mestra dos direitos humanos. Uma mulher que, vivendo no Brasil colônia, império, difere de muitas outras, não somente por suas inúmeras qualidades, mas também pela trajetória inovadora de sua vida. Prova disso foi um discurso que Beatriz Brandão proferiu aqui nesta Câmara no dia 14 de junho de 1831, há exatamente 180 anos atrás. Havia um ano e dois meses que ela abriu uma escola aqui e, naquela época, teria de fazer uma apresentação pública do resultado do trabalho, como professora da primeira turma de mulheres do Antônio Dias. Então, ela trouxe as meninas aqui, as moças, né? E elas tinham de fazer uma prova oral na frente das autoridades, né? Olha que interessante. E, então, ao submeter as alunas a essa prova oral, a Beatriz deu uma aula, né? E, embora possa parecer, em primeira leitura, que a Beatriz fosse apenas uma dama da alta sociedade, ela mostrou para o que ela veio, né? As suas atitudes, inclusive, de vanguarda para a época que ela viveu, né? E, então, ela ela se expôs de maneira a reafirmar, né, tudo aquilo que ela praticava, né, com requinte, inclusive, de seu, no seu discurso, ela falava que devia, ela e as alunas, obediência à lei, o respeito às instituições, mas, ao mesmo tempo, ela deixava marcado que eram tarefas do próprio sexo feminino, mas que ela classificava como pueris e ingênuos divertimentos. Então, ela tinha um toque picante, né, ao falar. A ideia de fazer uma comenda dedicada a Beatriz Brandão tem dois objetivos. Primeiro, é mostrar o legado deixado por essa lupretana nos campos da literatura e da cultura brasileira. E o segundo é homenagear todos aqueles, né, homens, mulheres, entidades ou instituições que fazem trabalhos pioneiros e inovadores nas áreas educacional, artística ou cultural. Então, a gente, este ano, ela é, essa comenda é bianual, né, de dois anos. Esse ano, além de você, Deolinda, nós homenageamos mais 4 pessoas, 3 pessoas e 1 entidade, né? Além de você, nós homenageamos a senhora Afonsina, pelo trabalho na reciclagem, a presidente da APAE, a senhora Márcia Pena, a vereadora Regina Braga e a Fundação de Arte Ouro Preto, a FAOP, que foi aqui representada pela sua presidente, Ana Pacheco. Ainda bem que vem só a presidente, né, gente? Então, tem uma história também a confecção da comenda, né? E essa comenda, ela trata-se de uma... Se você puder levantar aqui, Deolinda, porque eu tenho de vender o peixe, né, gente? Essa comenda trata-se de uma peça em prata, né? Uma peça em prata, em formato de peixe, que simboliza a renovação e o renascimento, simboliza a vida. No centro, representando o útero materno, temos uma pedra sabão incrustada e saindo deste útero, incrustada na prata, né? E saindo desse útero, um haste em ouro branco com letras, coroada por um topázio colonial. Todos esses elementos, né, fazem parte do solo de Ouro Preto. Então, é uma joia para uma joia que são vocês homenageadas. Viu? Deolinda, você, como agraciada com a comenda, foi agraciada por ser uma mulher que contribui e com certeza vai contribuir muito mais para o engrandecimento da nossa sociedade, dando continuidade assim ao exemplo dessa ilustre urupretana, nossa conterrânea Beatriz Brandão. Gostaria de terminar declarando parte de um soneto de Beatriz, que é o seguinte: meu terno coração, ele resiste. Não desmaiais, não tremas. Pode um dia, ida o fado, a sorte, o destino, mudar o tempo triste. Suporte da saudade, a tirania, que ainda verás feliz, como já vistes, raiar a linda face de alegria. Parabéns. Eu queria agradecer também de público a presidência dessa Câmara, porque é a 4ª edição dessa medalha, 2005, 2007, 2009, 2011, sendo que de 4 edições, 2, o presidente Maurílio Zacarias foi o presidente, né, da casa. Queria agradecer a todos os funcionários, principalmente a nossa funcionária Débora, que se dedicou e se dedica desde 2007, me parece, à comenda Beatriz Brandão, e queria parabenizá-la de novo com essa comenda da nossa conterrânea Beatriz Brandão. Parabéns.
Com a palavra, Deolinda.
Eu quero agradecer àqueles que me escolheram para receber essa comenda. Quero falar aos ouropretanos, vereadores, amigos que aqui estão, que nesses 30 anos de pesquisa da história e da cultura popular de Minas Gerais e ajudando as comunidades daqui de Ouro Preto a não perderem a sua história, a sua memória na Irmandade, através da Irmandade Nossa Senhora do Rosário e também as Folias de Reis. Eu gostaria de falar para os senhores vereadores, né, que continue ajudando, porque o fato folclórico, né, os folguedos, não é a apresentação em si de um cortejo lindo, maravilhoso, que vocês veem subindo as ladeiras, mas é vocês levarem essa história de que ali está um grupo de pessoas que se ajudam para fazer almoço para todo mundo, ornamentação para todo mundo, e esse espírito de sociabilização, esse espírito de amor ao próximo, de ajuda mútua, é que nós, e de solidariedade, que a gente vê na comunidade, tanto lá do Alto da Cruz, Padre Faria, quanto lá na festa da APAI, que a Arlete está aqui, não me deixa mentir, que as pessoas vão lá fazer o almoço, distribuir para todo mundo, com maior amor, carinho e atenção. E é isso que nós temos que passar para as nossas gerações, a nossa juventude, porque a insistência da violência, né, banalização da moral, dos bons costumes, da literatura, da vida, né, da falta de valores, a gente tem que reestruturar, dar força para que estes exemplos possam passar para as novas gerações e que Ouro Preto seja esse berço de amor ao próximo, de fé e caminhada sadia na família, na escola e na nossa comunidade. Obrigado.
Parabenizamos aí a homenageada da noite hoje, a dona Deolinda, como foi no dia 25. Nós tivemos mais 4 homenagens. A Câmara Municipal sente honrada com essas entregas de medalhas, de diplomas, para as pessoas que realmente prestam serviço à nossa comunidade. São pessoas que traz, como diz, um trabalho de grande respeito e admiração, que isso possa ser traduzido no futuro para esses jovens que estão, às vezes, desligados de muita coisa. Isso é bom para servir de exemplo. A comenda, às vezes, é uma coisa simples, mas traz grandes importâncias, vamos dizer, no futuro, para aqueles que vierem, netos, irmãos, parentes, no modo geral, né? Isso é muito importante. Eu acho que quando a gente recebe uma homenagem, realmente emocionante, principalmente para essas pessoas que trabalham com uma certa dedicação.
Aumenta a responsabilidade.
Com certeza. Tem que drobar os trabalhos, né, dona Nelly? Nós agradecemos a presença de todos e convidamos a mesma comissão que possa conduzir. Você vai falar?
Não, é que a Deolinda. Deolinda, desculpa. Pediu que convidasse os presentes que vieram prestigiar essa merecida homenagem. Que vai ter um lanchinho, né, Nelly? Lá na. Na sala da presidência, estão convidando.
Ah, com certeza. Então, solicito a mesma condição que faça conduzir a homenageada Deolinda Alice dos Santos de volta à pátria. Como a vereadora já disse que... Solicito a senhora secretária que faça a chamada intermediária.
Crovimara Batalha, presente. Flávio Andrade, Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga, presente. Regina Braga, presente, Maurício Moreira, presente. Maurílio Zacarias, Moisés Rodrigues,
presente.
E Silmério Rosa.
Alguns dos senhores vereadores querem fazer uso da palavra? Como nenhum dos senhores vereadores gostaria de fazer uso da palavra, eu solicitaria a secretária que fizesse a chamada final.
Crovimara Batalha, presente. Flávio Andrade, presente. Júlio Ernesto, Leonardo Barbosa, presente. Luiz Gonzaga, presente. Regina Braga, presente, Maurício Moreira, presente. Maurílio Zacarias,
presente.
Moisés Rodrigues e Silmério Rosa.
Sob a proteção de Deus, em nome do povo ouropretano, encerramos a presente reunião. E daqui uns instantes a prestação de conta da Secretaria de Turismo e Cultura, apresentada pelo senhor secretário Chiquinho de Assis.